amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Rádio Federal, do jeito que você curte. A web rádio que é a sua cara. Muito mais músicas.
Somos o Mais Que Palavras e o nosso som toca aqui na Rádio Federal.
Muito mais conteúdo.
Programa Momento Eva.
Aô, Boteco!
Programa conectado ao poder.
Mundo Rock.
QG do Samba.
Papo Firme é Federal.
Acontece Brasília.
Programa Falando Nisso.
Você está ouvindo Light Hit.
Visão de Negócios.
Na Rota do Rock.
Energizando. Muito mais interatividade.
Parabéns, velho. Você ganhou um par de ingressos.
Ó, palmas pra ele.
Palmas aí, ó. Sonoplasta inútil.
Ganharam ingressos aí, duplos.
A Rádio Federal é do jeito que você curte.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Estamos começando mais um Enerdizando, hoje com o episódio 68. Já estamos chegando aí nos 70 já, hein? Quem diria? Estamos aqui com o nosso amigo Idovan Araújo de volta conosco, vulgo DJ Goku. Tá de volta com a gente aqui para uma temporada. Vamos ver se ele consegue dar conta aí. Tá em experiência ainda, viu? Hoje também comigo aqui, Isis Albuquerque, de volta aqui com a gente no estúdio. Nossa queridíssima Isis. E no Skype para falar com a gente, o nosso integrante lá de Londres, do Enerdizando, o Baconzitos, também conhecido como Diego Dil. Mas antes a gente vai pro nosso primeiro bloco musical e a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte. Voltamos com o episódio 68. Desanuncia essa música aí, Dovan.
Isso foi Little Quail, banda aqui de Brasília, Little com Quail, 16.
Aqui de Brasília?
É.
É mesmo? Você conhece?
Das antigas. Das antigas, mesmo? Né? Agora não tem mais, não existe mais Little Quail.
Ah, tá.
É uma pena.
É uma pena, que era uma banda excelente. E também Earth Monkeys com Do I Wanna Know.
Ah, que legal, cara. Dovan voltou aí aos estúdios da Rádio Federal com aqui no Enerdizando pra gente. Nós. Tá por um período de experiência.
Uhum.
Tamo vendo aí. A primeira responsabilidade que eu dei pra ele foi: escolhe a playlist.
Oba. Espero já, que vocês gostem aí, por
começou
favor.
Começou mal, mas tudo bem, né? Puta. Ninguém é perfeito. Vamos lá.
Vamos lá.
Já coloco o baconzitos aí no. Já estamos com ouvintes aqui. O nosso amigo Alexandre Vink, lá de São Paulo, já está sintonizado na gente aí, já sugeriu alguns temas aqui. Alexandre, aguenta aí que a gente vai falar, viu? Já coloca o Baconzitos. Baconzitos, está aí?
Ele está passando pelo lado escuro da lua.
Ah, é? Então chama ele aí.
Tá aí.
Baconzitos! O bom dia clássico e característico do Baconzitos. E aí, rapaz, meu querido, tudo bem?
É demais.
Tudo certinho por aí? Na nossa velha Londres? Está de preparado férias, para mais um Enerdizando? Como é que é?
Tô de férias agora.
Tu tá tirando férias de novo?
Não, ainda.
Ah, ainda. Ah, ok. Que maravilha, hein? Eu bom tirei, demais.
Eu tirei 2 dias, outro dia, agora vou tirar uma semana.
É, que legal, você pode ir parcelando aí as férias, né?
Rapaz, aqui o pessoal prefere que você tire férias fatiada. Esse negócio de tirar um mês de férias, eles não gostam, não.
Aí quebra o lugar, né?
Isso é coisa de brasileiro, tirar férias assim 30 dias direto.
É, né?
Isso não é coisa de fábrica, né?
Fala mais pertinho do microfone, isso. Picositos, que bom que você está aqui com a gente. A Isis está aqui com a gente hoje no programa. A Isis já participou com a gente aqui do Enerdizando. Ela está trazendo aí o ponto de vista feminino, né? Sobre a cultura pop. Já começamos discordando sobre algumas coisas aqui hoje, que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Você está preparado?
A gente vai ter que tomar banho antes do programa agora, escovar os dentes.
É, exatamente. Exatamente, cara. O bafinho e Dovan. Dovan tá aqui com a gente também. Mário Kempis, para dar uma satisfação aí para os nossos ouvintes. Mário Kempis, ele foi para uma missão muito importante, tá? Então ele tá numa missão muito importante em outro país. Então ele vai ficar afastado algum tempo. Mas de vez em quando, quando tiver uma brecha nas missões, ele dá uma passadinha por aqui. Enquanto isso, o Idovan vai ficar com a gente aí nesse período de experiência. Vamos ver aí direitinho como é que vai ficar. Pediram para deixar ele voltar. A gente vai avaliar, vamos analisar aí. Depois vamos fazer uma votação aí, né? Com todos os membros do Energizando, aquela mesa da Liga da Justiça. E a gente votando. Voto do Batman não conta, porque
estou aqui para ajudar.
Se dependendo
do ajudar.
Batman, e Dovan não estaria aqui. Hã?
Estou aqui para ajudar. Quero ser aprovado.
Nós sabemos.
Agora, o seguinte.
Diga.
Curiosidade, hein? Falando em Little Quail.
Ó.
Quem fez a primeira capa do primeiro CD do Little Quail foi a galera da RW, Programação Visual, que incluiu o Robert, eu, o Chuz, o Tana e toda a turma.
Olha isso.
Que legal.
Que legal.
Bom saber. Cara,
aula de história com Baconzitos.
Você é velho, hein, Baconzitos?
Depois que a gente fez.
Que ano que foi isso, Baconzitos?
Pra todo mundo.
Que ano que foi isso, Baconzitos?
Ah, 1990 e igual alguma coisa, bicho.
Tem bastante tempo mesmo.
1900 e abafa o caso.
É,
já faz tempo.
Ó, pra você exatamente. Ver quão antigo é 1900 e Corel Draw.
É aquela capa que tem a cabecinha deles assim?
Eu já ouvi, eu acho que
Little Quail and the Mad Birds.
A nossa bióloga aí de plantão, que é a Carol Bernardo, ela já falou sobre eles aqui uma vez.
Maravilha.
Ok, legal, é isso aí. Pô, bom saber, Baconzitos.
A gente fez também a capa do primeiro CD do Mascavo Roots.
Olha só, você trabalhava nessa agência então?
É, malandro. Neguinho fazia tudo quanto era bandinha que fazia primeiro disco em Brasília, que a gente fazia a capa.
Pô, que legal, cara.
Muito bom, muito bom.
Muito bem.
Fazendo história das bandinhas de Brasília.
É isso aí. Baconzitos mostrando seus talentos. Não é só nerd, viu? Ele tem outros poderes especiais aí. Depois eu vou dar uma olhada nessa capinha. Eu não conheço. Depois eu vou dar uma olhada nela. Pesquisar aqui no Google.
Tem o nome da banda normal e tem o nome da banda fonético.
Legal. Boa ideia. Que é pro cara não errar na pronúncia. Beleza, cara. Ok, Baconzitos. Vamos lá então?
Vamos lá?
Bora?
Vamos lá, vamos lá. Olha, pra começar aqui. Ah, tô vendo aqui a capa aqui da. A Isis já achou aqui. Mas cadê o nome? Cadê o nome?
Aqui escrito em rosinha.
Ficou massa, cara. Tá parecendo aquela logo dos Teen Titans. Ficou massa, cara. Então, pessoal, hoje a gente postou aqui tem algumas notícias sobre várias coisas aí da cultura pop, dos quadrinhos e tal. A gente tá focado hoje aqui no site da editora HQM, pra gente passar pra vocês algumas coisas. A gente postou aqui essa semana no Facebook do programa uma foto de um casamento onde o Jeff Goldblum... Ele tá participando
muito
do casamento.
Velho, muito
você
bom.
Viu, né, cara? E ficou muito legal foi muito legal, cara. Acho que a ideia, assim, é muito criativa a ideia do fotógrafo ali do casamento. Que teve a sacada de ver que o Jeff Goldblum estava lá e falou assim: vamos fazer uma foto diferente. Todo mundo sai correndo do altar aí. E depois eu vou inserir um tiranossauro lá atrás. E tá todo mundo com cara de assustado, só o Jeff Goldblum que não está. Porque ele já tá acostumado, né?
É, porque já tem.
O doutor Ian Malcolm.
Já tem XP.
É, pois é, ele já tá acostumado, então ele só correu. Todo mundo correndo, eu achei bacana porque ele participou, ele teve o espírito esportivo e participou da brincadeira. Tá ali, depois vocês podem ver a foto aí. E é isso. Como a Isis está aqui hoje, essa foto aqui do Jeff Goldblum no casamento não tem nada a ver com a programação de hoje, não. Só uma dedo. Pra começar o assunto de hoje, vamos. A Isis está com a gente aqui. Vamos primeiro às damas. Isis, pode começar aí com o primeiro assunto.
A notícia que saiu agora dia 5 do 8. A Lucy, que é o filme que vai estrear agora dia 28 de agosto, ganhou uma HQ online no site de lançamento do filme. E, tipo, pra quem não conhece o mote do filme, é um filme de ação e ficção científica, né? Onde uma jovem acidentalmente se envolve com uma negociação de drogas no mercado negro. Usaram ela de mula e ela estava carregando drogas no estômago dela e processou essas drogas. E aí isso começou a desenvolver novas habilidades.
Caramba, cara, tá aí uma coisa que não fizeram ainda. Já pensou se isso cai no gosto, assim, do pessoal que trabalha de mula? Vamos começar a engolir essas coisas pra ver se a gente... Não, pessoal, não vai acontecer isso. Sabe o que vai acontecer? Vocês vão tudo pra debaixo da terra. Hã?
Nego morre de overdose, bicho.
Nego morre. No caso aqui do... Isso é só um gibi, viu, gente? Claro que no caso, a Lucy, ela não vai morrer. Ela vai conseguir... Poderes especiais.
Ela evolui acima da lógica humana e começa a desenvolver o cérebro dela, além dos nossos 10%, até chegar a 60% de uso do cérebro. Isso deixa ela muito poderosa.
A gente só usa 10%, né? Não tem isso, né?
Pois é.
Ela só usamos 10%. Ela vai...
Essa semana.
Como é que é, Bequisitos?
Na verdade, desmentiram esse mito dos 10% essa semana.
Desmentindo pra mais ou desmentindo pra menos? Eu acho que é pra menos.
Não, a gente usa bem mais do que 10%.
Ah, é? Embora não pareça, mas é possível, né?
Não, só de embora você não fazer pareça. Os estudos de mapeamento, né? Que é qual é a parte do cérebro pra cada tipo de... Parte de memória, parte de audição e tal. Você já vê que já é utilizado mais de 10%. Só naquelas ressonâncias que eles fazem, já dá pra ver.
Pois é, ela... Caramba, eu fico pensando assim, eu achei a ideia bem original. Os quadrinhos estão bem legais também, é uma história em quadrinho. Vai ter um link, né, do quadrinho com o filme na internet, não é isso?
Sim.
Pô, mas eu vi o trailer desse filme, bicho. Poperíssimo.
É a Viúva Negra, né? Com o estômago cheio de drogas. E atirando e fazendo um monte de coisa.
É, os olhos dela ficam verdes quando ela adquire
novos poderes. Ah, tem isso, é. Não, eu fico brincando assim, fico fazendo chacota, mas eu achei a ideia original, assim, né? A ideia é original, mas a gente tem que ver a
execução.
A execução dela, né? Porque às vezes você tem uma boa ideia. Por exemplo, um cara que é mestre em ter boas ideias para filme, mas quando ele não consegue desenvolver... Pelo menos a maioria dos filmes, alguns filmes dele eu gosto pra caramba, mas a maioria, infelizmente, pra mim, ele não consegue desenvolver, é o Shyamalan lá, cara. O M. Night Shyamalan. Diretor do Sexto Sentido, né? A Vila, o Dobrador de Ar lá.
Sexto Sentido foi legal.
Hã?
Sexto Sentido foi legal.
Não, Sexto Sentido é legal. Aquele Inquebrável também é legal.
A Vila, né? Também.
Quebrar
a Vila eu já não fundo. Gostei muito. As ideias são muito boas, mas ele não desenvolve. É uma coisa, bom, na minha opinião, né? Não desenvolve, assim, não tem uma...
eu admito, lá pelo final ele podia explorar um pouco melhor, então, assim. Conquistar a gente um pouquinho mais, mas...
Você tem que
acho pensar. Que é aquele esquema do cara que é um ótimo escritor, mas... peca um pouquinho na hora de dirigir, de repente?
Pois é. Um bacana dele agora, que o pessoal também não tá gostando, mas, pô, eu me amarrei e eu sempre que tá passando ele na HBO, não importa quantas vezes eu já vi, eu sempre assisto de novo, é Depois da Terra. Com o Will Smith e o moleque dele. É, o After Earth.
Com eu assisti outro dia.
E o filho dele. Muito legal aquela ideia. Aquele roteiro não é dele, tá? O roteiro não é dele. É, tu não gosta não, né, Baconzinho?
Ah, é legalzinho. O problema é que ficou aquele menino fazendo cara de bunda o filme inteiro, velho.
Mas assim, tira o menino, bota outro menino.
A única coisa que o moleque sabe fazer de atuação é serrar a sobrancelha.
Às vezes o diretor manda também,
não,
né?
Mas
vai
ó,
ver que é o ângulo mais bonitinho dele.
Mas pessoal, vocês não estão... Abram a mente. Tira o filho do Will Smith. Coloca o Macaulay Culkin, por exemplo.
Não, piorou.
Poxa, aí você já tá querendo sacanear.
Bota o Macaulay Culkin. Pô, cara, dá uma chance pro cara, Is.
Não, dá uma chance, bicho, pro Macaulay Culkin. Já deram outras chances.
Aí o que acontece?
Já deram muitas chances.
Eu já tô até vendo o Macaulay Culkin no filme, no After Earth. Aí o pai dele falando assim, você tem que ir na outra nave. Aí ele bota as duas mãos no rosto e fica assim...
Ai, que imaginação. Okay.
Você tem que pegar o sinalizador na cauda da nave, filho. Ele...
Você tinha que imaginar essa cena. Eu?
Tenho... Mas Bastou? É a cena mais famosa dele, é essa, cara. Ele botando, quando ele faz a barba lá, não esquecendo de mim, bota a mão no rosto, assim.
É o marco da expressividade dele.
Exatamente. Cara, ele... Bom, eu não sei como é que ele tá agora. Ele fez um filme aí recentemente. Ele fez um filme recentemente.
Ah, é? A Lindsay Lohan sério, quer dizer que é bom.
Agora, não sei se é bom. Mas eles têm isso. Por exemplo, o moleque que já trabalhou com ele é o Frodo ali, já trabalhou com ele naquele anjo mal lá, né? Eu não lembro se é isso ou não. Né? E o moleque emplacou.
É, a diferença
já foi
é que
Hobbit, sabe e agora não faz mais nada, tá numa série que teve aí. Hã? Mas agora é moda o cara sair de Hollywood, sair das telonas e ir pras telinhas. Sabia?
Ah, é?
Tem uns caras. Paga todo mês, bicho.
Tem uns caras que se recusam a fazer, tipo. O George Clooney, que começou numa série de TV e foi pro cinema. E não volta mais. Esse não volta mais. Agora, a gente tem aí, por exemplo, o Kiefer Sutherland.
É.
O cara que fez o Frodo tá numa série de televisão também. Esqueci o nome dele lá. Com aquela cara de passarinho dele.
É, mas as séries estão ganhando cada vez mais espaço, né?
Exatamente. Então, mas os caras agora, eles viram uma oportunidade. Você pode ver, vários estão indo pra série de TV, né? São vários.
É que o que acontece é o seguinte, né? A forma de consumo de filme e seriado tá mudando também, né? Sim. E com isso também tá mudando a forma de remuneração. Porque antigamente, você fazer... É seriado de televisão, principalmente nos Estados Unidos, você era meio aquele ator canastrão. que é o cara que... O que você faz? Eu faço novela. Days of Our Lives. Era, tipo, atestado de canastrão, né? O cara que não sabe...
Tipo o George Clooney, assim, com aquela cara dele de canastrão.
Saca? Tipo, o cara que não tem muita qualidade ali... O cara é mais baratinho e tal, mas aí o que aconteceu? Com seriados tipo Seinfeld e tal, que ninguém começou a receber milhões por episódio, aí a galera que recebe milhões pra fazer um filme começou a falar, opa, peraí, não precisa viajar, não precisa ficar 6 meses longe da família, eu posso fazer tudo aqui em Los Angeles ou em Nova York e ainda ganhar mesmo tanto de grana?
Tem plano de saúde, plano dentário...
Bicho.
Tem todas as facilidades. Tem uma vaga pro carro dele ali no estacionamento. Você não ganha. Você não ganha 15 milhões, você não ganha 35 milhões de uma vez. Mas você ganha no mínimo 1 milhão por mês.
Nada, dependendo do seriado, tem gente que ganha.
No mínimo 1 milhão, né?
A galera do Friends, no final, era 1 milhão por episódio, ou seja, 1 milhão por semana.
Olha isso, cara. Ah, tá bom. Nossa. Então tá bom demais. Eu quero fazer série de TV também.
Aí fica fácil, né, velho? Aí até eu.
Esse da... Daqui a pouco a gente vai ver a Scarlett Johansson também fazendo aí umas séries de TV, entrando também, depois que ela começar...
Ela vai fazer Agents of S.H.I.E.L.D.
Quando ela começar a fazer... Ela vai fazer?
Você deixar de ser mané.
Ela vai fazer? Ela vai fazer?
Rapaz, aguarde e confie.
Espera mais um pouquinho.
Peraí, vocês estão especulando ou vocês estão falando uma coisa que vocês viram por aí?
Hein? Não, hein? Existe uma grande especulação.
Tá, é uma especulação, então.
Ela tá sendo cotada.
Pra fazer o quê? Uma apariçãozinha igual a
é aquele
a
negócio,
gente viu.
O pessoal tá vendo quanto é que tem que pagar. Qual que é o cachê?
Ah, tá. Ah, capaz que ela faça.
Claro, ela faz a Viúva Negra no cinema.
Aí ganha 1 milhão pra aparecer 30 segundos, assim, na série.
É, bicho, pega uma semana ali pra fazer gravação.
É, ué. Não, tá certo. Ela paga, tem mais a que fazer mesmo.
Um milhão pra ela.
Eu lembro da Scarlett Johansson. Ela fazendo aquele filme... Ah, diga.
Ela tá pra ter bebê por agora, né? Daqui pro fim do ano vai...
Pois é, então ela tá pegando leve nas filmagens aí dos Vingadores, né?
Ah, eu tenho Insider.
Você tem o quê?
Eu tenho uma fonte aí que me falou nas palavras, paradas do filme.
Ah, é? Então manda.
É fonte segura?
É fonte segura ou é de algum alienígena?
Não, fonte segura. Fonte
querendo
segura,
plantar informações fonte falsas.
Fonte segura, né? Do naipe do tipo o cara que faz o figurino do filme.
E conta, vamos fofocar agora. Momento Márcia Goldsmith.
O tricôzinho rolando.
Vamos tricotar agora. Manda, Baconzitos, manda.
Como ela tá grávida, né?
Sim.
Estão sendo utilizados 8 dublês.
Ei.
Pra fazer as cenas de ação dela.
É. Ceninha de lado um, ceninha de frente outro.
Ela deve estar fazendo... Ela deve estar fazendo o quê? São cenas de closezinha, paradinha, bate-papo. Só essas coisas.
Não, e consegue... Você consegue fazer muita coisa, né? Os atores hoje em dia têm um treinamento de dublê bem legal. Mas sim, a viagem sim. É que... Você com um filme... Agora eles já terminaram de gravar, né? Mas você num filme que tem 4 meses de duração de filmagem, pra uma mulher grávida, cara, é tempo pra dedéu. É a diferença entre tanquinho e um puxinho.
Cresce todo dia a barriga. Né?
Só isso. Exatamente.
Cresce todo
dia. A galera tem um trabalho pra botar ela no ângulo certo, ficar tudo certinho.
É, aí o que normalmente o pessoal faz, né? Começa a colocar a pessoa, tipo, atrás de mesa, atrás do balcão, conversando com a pessoa.
Não pega muito ali câmera, do. Né? Não pega muito ali do. Pega ali o busto só né? E tal. Não pega ali do peito pra baixo. Diga Idovan. Idovangelis. Ah, é? Ô Baconzitos, aguenta aí que a gente vai pra um bloco musical agora. Beleza? E daí a gente volta pra mais fofoquinhas. Vamos lá então, Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte. Aí estamos de volta com o episódio 68 de Energizando. Vocês ouviram Deb Mental dos Mamonas Assassinas e Polifônicos do The Neves.
É isso aí.
É isso aí? Então, beleza. Hoje a playlist do Energizando com uma pegada diferente aí do Idovan Araújo, também conhecido como DJ Goku.
Oi!
Ok. Então vamos lá, né? Esse filme aí da Scarlett Johansson, Lucy, tá com data de estreia aí já pra quando?
Dia 28 de agosto agora.
28 de agosto. 28. Quinta-feira, dá uma quinta-feira. Tá bem, hein? Quinta-feira. Lembrando também que no dia 30 nós vamos fazer um programa especial aqui que é a Conferência Sci-Fi, onde nós vamos reunir cientistas, conhecedores de ficção científica para elegermos o melhor filme e série de TV sobre viagem no tempo.
Maravilha. Peraí, Lucy é aquele do Luke Besson?
Não sei.
É isso?
Não sei. É isso, do Luke Besson?
Sim, ele que...
Eu sou fã do cara, mano.
É
um otário, mas ele faz algumas coisas legais.
É.
Ok,
tá bom então, né? Então beleza, vamos conferir então Lucy aí no dia 28 agora de agosto.
O Morgan Freeman ainda dá uma de cientista que estuda os limites da...
É só o que ele faz, né? Ou ele vem como cientista, ou ele vem como assassino de elite aposentado. É só o que ele faz. É só o que ele faz.
Mas
agora.
Ele que vai ser o senhor Miyagi do filme. Ele vai ensinar ela a lidar com seus poderes
especiais.
Tem
que ter um Miyagi, né? Claro, tem que ter. Ela é novinha, precisa de um cara pra direcionar ela e tal. Então, essas coisas aqui, de repente, me dá uma desanimada, assim. Porque a ideia é muito boa, mas o cara, eles sempre desenvolvem pro mesmo caminho, né? Vamos falar um pouco sobre Guardiões da Galáxia, pessoal? Quem já assistiu?
Eu não.
Baconzitos. Já assistiu Baconzitos?
Também não!
Também não?
Não, é só do eu... peru, malandro.
Hã?
Do peru, assistiu.
Ah, assistiu? Eu entendi, ah, falando, eu entendi falando.
Também não!
A Isis também já assistiu,
do
né?
Peru, bomba, dedéu. Assista 3 vezes.
Cara, é muito legal. Muito legal. Eu achei que eu não ia curtir muito, não, porque... Sei, eu, na hora que eu vi o trailer, não me amarrei muito, não.
Só uma coisa, I am Groot.
É.
É bom?
I am Groot. Eu fiquei sabendo que o cara, que o Vin Diesel...
I am...
Ele faz... Bom, ele é que faz a voz do Groot. E como ele só... A única fala dele é essa, porque o Groot não fala mais nada, ele só fala isso.
Ele fala tudo.
Ele não aceitou... É, ele fala tudo, mas a gente só ouve I am Groot. Ele dispensou os dubladores. Então ele falou em, sei lá, em quantas línguas diferentes, não lembro agora a quantidade, mas ele falou em russo, francês, I am Groot, em francês.
Nada mais justo, né?
É. Ele falou em várias línguas, dispensando os dubladores. Eu não assisti a versão dublada, eu assisti a legendada, tá? Mas eu vou conferir a dublada só pra ver como é que ficou. É, não tenho. Não vai ter aquele cara que geralmente faz a voz dele nos filmes, não vai ter aquele cara, porque o Vin Diesel mesmo já roubou o emprego do cara.
Legal, vamos saber. Eu vou assistir este fim de semana, ou seja, de hoje pra amanhã eu tô assistindo.
É, ficou aquela coisa meio portunhol, né?
Ah, com certeza. É.
Joy Soy Groot.
Ei, já tá sacaneando.
Mas tudo bem, né? Mas é, foi o que as minhas fontes. Não é só bem cozido que tem fonte, não. Eu também tenho fontes. Foi o que as minhas fontes disseram. Ficou aquela coisa, ele deu uma arranhada, mas bom, pelo menos o cara fez, né? Eu achei legal da parte dele. Ele nem precisava ter feito, mas ele fez. É. Legal.
Cara. Diga, Lucas. Como é só uma frase, é fácil de ficar treinando, né? Grava 50 mil vezes até acertar.
E outro que a gente assistiu também, já falou aqui, foi o Planeta dos Macacos, o Confronto. A Isis também tava com a gente.
Esse lá. Eu vi.
Você viu, né? Esse sensacional, cara.
Foi muito bom. Acho que eu ficava assistindo umas 5 vezes seguidas de boa.
Sensacional. Realmente muito bom, assim. Pegaram, estão dando a atenção que o Planeta dos Macacos merece. Esse filme do Guardiões, eu vi numa brincadeira no YouTube que tava dizendo assim: filme de personagens desconhecidos da Marvel. Aí tava lá quase $1 bilhão, acho que na primeira semana. E aí botaram embaixo o Super-Homem do último filme, né? O cara lá de Super-Homem disse: não! Eu não sei qual foi a bilheteria do filme do Super-Homem. Alguém sabe aí?
Não sei, a gente pode procurar aqui agora. Mas esse foi o último filme da DC?
Foi o do Super-Homem, sim.
Foi do Super-Homem.
Ah, o Super-Gay?
Você também não gosta?
Super-Homem.
Não, é que eu não gosto. É que, pô,
Super-Otário.
Vamos fazer um filme de Super-Homem onde o bicho se esconde embaixo da ponte do tornado é sacanagem.
É.
Deixa o pai morrer.
Deixa o Super-Homem, velho. Vai lá, voa no contrário, o tornado vai embora.
Bom, eu tinha até um argumento pra defender o Homem de Aço, mas como eu não gosto dele, eu vou me calar, não vou falar nada.
Eu tô esperando pra esse próximo filme que o Ben Affleck dá um couro no...
Ah, esse eu quero ver também, bicho. Esse eu quero ver. Mario Kempis, que não tá aqui pra falar com a gente hoje. Eu acho que Mario Kempis foi tanta raiva que o Mario Kempis passou com o Ben Affleck de Batman, que ele resolveu dar um tempo, né? Largou tudo, saiu em missão. Eu acho que ele surtou.
Mas semana que
tá
vem.
Semana
que vem, já tá dizendo aqui, semana que vem ele tá aqui.
Não, semana que vem ele tá aqui. Semana que vem ele tá aqui, ele tá em missão hoje, mas semana que vem ele tá aqui. Mas eu tenho certeza que Mario Kempis, você tá ouvindo a gente aí, você para com esse ódio que vai te fazer mal, viu?
Eu queria saber por que vocês têm tanta certeza de que o Ben Affleck ou o Batman vai dar um couro no
Não, ele vai.
No Super-Homem.
Ele vai.
Por quê?
Porque ele sempre dá.
Porque ele já leu o gibi, né?
É, vai ser baseado na HQ do Frank Miller. Cavaleiro das Trevas. Mas eles devem fazer algumas coisas diferentes do gibi, tá? Eu acho que não vai ficar igualzinho o gibi, não. Tá passando na HBO Cavaleiro das Trevas parte 1 e parte 2, que é a animação do Batman. desse gibi do Frank Miller, que tá sensacional, cara. Recomendamos também.
Cara, a animação do DC não tem igual, velho. Desde que eles fizeram o primeiro Batman, a 1990 e bolinha.
Pode falar.
Ah, a animação da DC não tem igual.
Sim, é, eu gostei pra caramba da... Tá vendo? Ele pegou a ideia bacana pro Batman e desenvolveu, realmente ficou sensacional. Diga, Isis.
A gente conseguiu que a bilheteria do Homem de Aço superou 500 milhões.
500 milhões?
De dólares.
Quanto é que custou pra fazer?
É, deixa eu ter que ver aqui. Agora, uma coisa... É, os caras passaram em mais de 400 milhões, os Guardiões da Galáxia. Passaram mais de 400 milhões de dólares.
Na primeira fim de semana, né?
Eu acho que, se não foi no primeiro final de semana, foi na primeira semana, uma coisa assim.
O orçamento de produção foi de 225 milhões.
É, ele ganhou o dobro, mais ou menos.
Tá no lucro. Tá bom.
Tá bem.
Dá pra fazer mais filme.
Não, dá pra fazer esse outro do Batman aí, né? Não, eles têm dinheiro, rapaz. Esse povo tem dinheiro.
Ah, super-herói sempre dá dinheiro.
Esse povo tem dinheiro.
É tudo questão de investimento, né, cara? Você tem o estúdio, ele vai olhar lá e falar, ó, quanto é que custa fazer esse filme? 250 milhões. Beleza. Quanto é que você tá aí prevendo que eu vou tirar nesse filme aqui? Ah, 500 milhões. Tá, beleza. Então faz. Se eles estiverem no lucro, velho, quando eles estiverem no lucro, eles vão estar fazendo filme. Por isso que eles não fazem filme bom, que ninguém vai assistir essas besteiras, velho.
Ó, o
Super-Homem se escondendo.
O Alexandre Vink, lá de São Paulo, ele disse o seguinte: o Homem de Aço fez sucesso. Foram quase 700 milhões de dólares no mundo todo. Alexandre, aqui a informação que a gente tem aqui é outra. São 200 milhões menos do que esse valor que você falou aí.
Pode ser que os 500 milhões era só, é só internacional. De
ah, tá. É, tá. É, não, ali tá escrito ali, a bilheteria dos Estados Unidos. Ah, não, esse é o do Guardiões, né?
É, o do Guardiões
tá quanto?
Mas o do Homem de Ferro era justamente... Homem de Ferro não, Homem de Aço foi mal. É, era só Estados Unidos.
É isso mesmo, Alexandre, você tá certo. É isso mesmo, Alexandre, ele tá certo. O Alexandre sugeriu aqui também pra gente falar sobre o Thor Mulher. Não... Não é o Thor Mulher, gente. Encontrei um amigo meu uma vez no cinema, ele falou, tu viu que agora o Thor virou mulher? Eu falei, o Thor não virou mulher, cara. Vamos acabar com esse boato aí. O Thor não virou mulher, tá?
O Thor saiu de férias e deu o mion mion pra outra menina lá ficar usando.
O Thor brigou com o pai dele de novo, que eles nunca se entendem, vou te falar, viu? E aí o pai dele pegou o martelo pra dar outra lição nele. Ou seja, não adiantou nada a primeira lição que ele levou, porque ele não é humilde. Pegou o martelo e deu agora pra uma mulher. Então, tá aí a deusa do trovão agora. Resta saber se ela vai querer devolver essa porra desse martelo depois.
Com as boas marteladas, né?
Mas não sem umas marteladas, né? E o Thor tá usando, mas o Thor não tá fora da parada. Ele voltou a usar aquele machadão dele. Ele tá usando aquele machadão clássico dele lá. É... que acho que é mais ligado com a mitologia mesmo, né, e tal. Então, ele voltou à Era de Ouro dele lá, onde ele usava Machadex. Então...
Eu acho que o Thor sempre usou martelo. Esse negócio de machado nunca... também.
Eu não lembro dele.
Não, ele na Marvel ele sempre usa o martelo, né? Mas na mitologia...
Não, até na mitologia também.
Não, mas eu já vi na mitologia ele de machado também.
Ah, ele roubou de alguém esse machado aí.
Olha o estúdio assombrado aqui de novo. Esse estúdio é mal assombrado.
O quê? O estúdio é mal assombrado?
É, cara. São uns barulhos esquisitos que rolam aqui dentro às vezes.
Deus me livre, sai fora. Fica aqui à noite.
A gente tem que fazer uma investigação paranormal aqui do próximo programa que a gente falar sobre paranormalidade. Pô, a gente tem que vir pra cá de noite. A gente tem que transmitir o programa de madrugada. E você vai vir pra cá.
Negativo.
Negativo nada. A gente vai transmitir de madrugada. E vamos fazer contato aqui,
né? Nunca, eu fico aqui até 11h30 por aí. Não, quase todos aqui, os dias, ó. E você fala um negócio
3 desse, horas da manhã a gente vai transmitir, das 3 às 5.
Negativo,
das,
tô
não,
fora.
Das 2, vai sim, cara.
Da madrugada?
Da madrugada. Vai ver, vai ser o Energizando Paranormal.
Você vai ver, daqui a pouco o povo pede aqui.
Eu tô vendo aqui, o formato era de um machado, mas era um martelo o tempo todo, o esquema do Thor. A mitologia dele é
tá, forma mas agora de ele machado. Tá, ele agora tá com um machado, ele não tá com martelo não, tá?
Tá bom.
É, ele roubou de alguém,
velho. Acho que vocês estão delirando.
Do jeito que o bicho é bruto, ele deu porrada em alguém, levou o machado e falou, agora é meu.
Ó, a gente tá aí, as Tartarugas Ninja tá estreando aí agora dia 28, não, né? Agora dia 14, eu acho.
Aí, né?
É, aqui, dia 14. Aí, já estreou?
Nada.
Dia 14 aqui.
E acho que vai ser só em setembro.
Aí, só em setembro?
Jura?
Será? Acho que sim.
Sério mesmo, cara? Por que essa diferença toda?
Ah, sei lá, velho. Acho que eles estão dublando pro inglês em inglês daqui.
Aqui, velho, essas tartarugas
pra falar com sotaque.
Tem um pessoal aí que não tá muito confiante nessas tartarugas, não, viu? Tá achando que essa.
Eu tô confiante aí pro Neil.
É, eu também, cara.
Vocês, hein?
Megan Fox. Ali, a raposa. Megan Raposa. E ruiva
dessa vez. Ela atuando, ela é bonitinha.
É. É tipo isso. Na boa, pra fazer aí pro Neil não precisa muito mais do que isso.
Pô, que é isso, cara.
Precisa não.
Poxa.
Precisa
podia
não.
Podia ter dado oportunidade pra tantas outras atrizes.
Ah, eu também começando. Acho. Eu também acho, mas você sabe como é que funciona Hollywood, né?
Claro, se botar Megan Fox, o cara calcula que vai dar mais tantos milhões. Exatamente. De gente indo, porque esse povo que gosta,
e sabe que
é tudo um cálculo.
Caridade,
né?
Não é o forte deles, então não espere que os caras fiquem com peninha e bote lá a Natalie Stewart.
É verdade.
Não sei quem é, acabei de inventar o nome. Eu só pra você ter uma ideia de como um nome desconhecido às vezes não quer dizer nada pra você, né? Natalie Stewart.
Falar em desconhecido, não é bem isso que eu queria falar, desconhecido, mas como é que tá a Mulher Maravilha?
Cara, Mulher Maravilha, já soltamos uma imagem aí da Gal Gadot de Mulher Maravilha. Eu gostei, tá bem legal. Tá bem legal mesmo. Estão comparando ela com a Xena, mas isso é inevitável. É. Se não fosse com a Xena, seria com a She-Ra ou alguma coisa assim, tá? É.
Eu acho. A She-Ra ficou faltando um pouquinho de cor no uniforme.
Tá faltando o quê?
Um pouquinho de cor no uniforme. Que tá tudo couro em cima de couro, em cima de couro. Tudo marrom.
Tá muito escuro mesmo.
É, exatamente. Eles podiam fazer uma coisa, colocar mais o azulzinho e o vermelhinho clássico ali, né? O amarelinho. Não precisa ser aquela coisa berrante, não. Mas se eles colocarem umas cores mais opacas, assim, eu acho que fica
mais. Mas eles fizeram exatamente o que a gente falou, velho. Botaram a roupa dela, tipo a do Batman, do Michael Keaton. Que a roupa é o músculo... A roupa sozinha já é o músculo do cara todinho, né?
Sim.
O ator não precisa malhar nem nada.
Não, mas eu acho que ela malhou sim, cara.
Rapaz.
Ela deve estar fazendo alguma preparação, fazendo um treinamento, alguma coisa assim. Com certeza.
É, provavelmente comendo 50 cheeseburger por dia, só se for.
Às vezes esses treinamentos, cara, né? Vamos botar carboidrato aí pra dentro, com proteína, com tudo. Vamos fazer aí um suco de super soldado aí de tudo. E vamos e bota pra dentro, minha filha. Eu acho que vai ficar bem legal, cara. Eu gostei.
Eu tô torcendo que fique bom, cara.
A imagem a primeira vez.
Porque sabe o que que rola? Meu ponto de vista é que se não tiver concorrência, neguinho começa a aliviar. Então, enquanto a DC não fizer uma concorrência decente para os filmes da Marvel, a Marvel pode chegar lá e falar, vamos economizar aqui, vamos economizar ali. E aí os filmes começam a ficar xing-ling.
Mas a Marvel já tá com alguns problemas aí, já tá enfrentando alguns problemas por conta dessas novas criações da DC, que eu fiquei sabendo, hein?
Bom,
já estão.
Eu quero ver a pancadaria no cinema, entendeu? Um querendo fazer o filme melhor do que o outro. Que aí quem ganha somos nós, os nerds.
Com certeza.
A gente vai ter filme todo fim de semana. Por falar nisso, 2015 tem. Já começa a fazer o cofrinho aí, velho.
2015?
É. Que vai ter enxurrada de filme.
É. Deixa eu ver aqui a lista de... A lista de filmes da Marvel. Vamos começar pela Marvel. Eu acho que o que eu vi foi da Marvel mesmo.
Que pra começar tem o Guardians of the Galaxy. Oh. Foi mal. Tem o Age of Ultron.
Sim.
O próximo Avengers.
Ah, tá. É pro ano que vem, né?
Isso. Aí, continuando. Tem Star Wars.
Star Wars.
Tem o filme do o Batman contra o Super-Homem. Tem mais... O quê? Eu acho mais um Homem de Ferro. Tem o filme do Homem-Formiga. Tem o...
Homem-Formiga. Rapaz! Tem os Vingadores aí que você já falou. Tem Jurassic World também. Só que não é de super-herói, né? Mas a gente se amarra. Independence Day 2. Fala sério, vamos fazer isso. Tô vendo do geral aqui, tá?
Independence Day 2. A viagem Day que os 2. Caras vão lançam esses filmes tudo de maio a agosto. E aí, bicho, se não tiver feita a poupancinha, não tem mesada com a gente não, velho.
Até filme dos Minions. Os Minions vão ter filme próprio agora também. Ó, vai ter o do...
Pô, os Minions do...
World of do... Warcraft.
Meu malvado favorito.
Meu malvado favorito.
Pô, perfeito. Aqueles bichinhos lá, velho.
Eles precisam do próprio filme, vai. Eles ganham.
We are the World of Warcraft. O Homem-Formiga já tá aqui. O Beconzinho já falou. Star Wars também ele já disse.
E por falar nisso, Star Wars vai ter filme do... Todo ano do Star Wars, a partir do ano que vem.
A partir do ano que vem o quê?
Tem filme todo ano.
Ah, é?
Mano.
É mesmo, cara? Pô, que legal, hein?
A Disney não brinca não, velho.
Não, qualquer, eles estão com a corda toda agora.
Além do de 3 em 3 anos, que vai ser o episódio 7, 8 e 9, vão ter os filmes de cada... Então, vão ter os filmes específicos de cada personagem. Então vai ter um filme do Boba Fett, vai ter um filme do Yoda, vai ter um filme do... E aí, lascou, né?
Pô, legal isso. Tá vindo o Sin City 2 aí também.
Ó, oh, e eu vi o trailer, velho, show.
Ó, tô vendo aqui o... Vou disponibilizar aqui o trailer.
Parece que o Poltergeist também vai ter uma refilmagem.
O Marvin tá de volta também. O Marvin com aquela cara horrorosa dele. Mas é feio, né? Conseguiram deixar o Mickey Herc mais feio ainda. Incrível isso. Tá lá. Nossa,
pô, mas ali não foi difícil não, velho.
Né? Não foi mesmo não, bicho. Olha lá. Muito feio, cara. Tá igualzinho o personagem do... Tô assistindo aqui, né? Então, que isso? Tô falando que esse estúdio é assombrado?
Não, isso aí foi o que liguei. É o cheirinho, pô. Normal.
É o cheirinho, não.
É o cheirinho. De 9 em 9 minutos ele...
Se você tem medo de admitir, Dovan, tudo bem. Tá? Agora, se você não quer... Não precisa você assumir. Tá certo? Sei. Você não acredita. Você não quer admitir. Deixa eu colocar o trailer aqui. Pessoal. Vamos disponibilizar aqui o trailer. Esse do Sin City 2, o pessoal tava na Comic Con. Tava na última Comic Con de San Diego. O pessoal tava lá. A Jessica Alba, fila enorme pra pegar. Ela autografando o pôster e tal. Ele é show de bola demais, né, cara?
Ah, isso é bom demais, velho.
Ela tava lá. E a fila é gigante, assim. Essa Comic Con, ela foi muito legal. Uma pena que o negócio é tão... É o quê? É um final de semana, né? Um 3 dias.
É, normalmente é um fim de semana.
É muito rápido, cara.
Assim... Vamos lá, de tipo... Terça, domingo...
É quase que uma semana, então.
É.
É pouco tempo. Mas acho que é bom. Não pode ser mais do que isso também, não. Cara, que bola. E agora,
que mas isso, tá rolando outras Comic Cons. O pessoal é demitido.
É pouco tempo, mas é intenso pra caramba.
Agora, e essa última Comic Con que teve aí em Londres, ô Baconzitos?
Foi bom.
A gente falou aqui sobre coisas de colecionáveis e tal, mas e o que mais que tinha, cara, que você viu aí que não deu tempo da gente falar? A gente disponibilizou umas fotos lá no site.
Bom, Essa London...
London Film and Comic Con.
Ela é mais centrada para colecionável mesmo. Então você tem... muito... Lógico, como toda Comic Con, tem uma galera de cosplay, né? E tinham lá uns 50 mil Homem-Aranha, porque o Stan Lee tava na Comic Con.
O povo se amava.
Então todo mundo que gosta de Homem-Aranha tava lá vestido de Homem-Aranha. E tinha umas fantasias muito bem feitas. Mas além disso, tinha as exposições dos artistas, né? Aquelas que eu coloquei as fotos também, né?
Sim.
Dos quadrinistas, e aí o pessoal que faz quadrinho do Doctor Who, dos Transformers, da Marvel, toda essa galera que mora aqui por perto vem pra exatamente pra expor novos trabalhos, pra vender ilustração, né? Vender ilustração autografada e tal.
Sim.
E ter esse contato com o público. E assim, o povo, super gente boa, super aberto a conversas, né? Porque a gente, você chega lá, o povo tá desenhando, né? Na mesinha deles lá, né? Eles compram uma mesa, então estão lá desenhando o próximo pôster pra vender pra alguém. E para ali, fica olhando o cara desenhando e tal, não sei o que, dali a pouco ele olha pra você: ah, posso te ajudar? Não, que eu tô olhando você desenhar, porque eu quero ver sua técnica e tal. Ele: não, pode vir aqui, ó, olha as canetas que eu uso.
Pô, que legal, cara. Quanto é que custa um stand, assim, pra um artista que quer expor aí os trabalhos dele ou vender os gibis dele aí?
Não sei. Falar a verdade, não sei. Tem ali no site do evento, tem os preços, assim, né? Mas eu não acredito ser muito caro, não, porque é bom pro artista e é bom pro evento tá cheio também, né? Então eles fazem um esquema de você ter que pagar pra você também não reservar o lugar e não usar, né? Tomar o lugar de outro artista e acabar não aparecendo.
Sim.
Então, mas eu não sei, eu não faço a mínima ideia de quanto que seja.
O cara deve entrar com um depósito aí pra garantir lá o ensino. Aí ele tem que ir, né? Se vai reservar, você tem que entrar com um depósito lá.
Você paga antes, ainda faz uma reserva, pelo menos a metade.
Não, e eles ainda provêm várias coisas, né? Tem, tipo, eles provêm almoço pro artista. Tem...
Ah, que legal.
Tem...
Ele paga e ele recebe essas facilidades. Ele paga e recebe.
Apoio, né?
Ah, legal. Eu achei que era só o stand. Ah, pegou o stand ali, beleza, e pronto.
É, não. Tem toda a parte de apoio lá, a equipe. Por exemplo, se você for você tem um artista que é mais famoso e tal, que a fila fica bem grande, ele já põe uma pessoa pra ficar cobrando, vendendo os posters pra você escolher qual que você quer que ele assine e tal, pra agilizar a fila. Então tem todo um por trás, não é uma lógica, como é que é o nome? Me escapou a palavra, mas tem toda uma logística por trás da parada.
Ah, isso é bom.
E aí
é
feito pra suportar o pessoal. E não deve ser muito caro, porque tem muita gente independente, né? De quadrinho independente, pessoal. Sim. Que...
Deve ser concorrido também, hein? Então. O cara tem que... Por exemplo, do ano que vem, o cara tem que começar a se preocupar com isso agora.
É, pra Comic Con do ano que vem... ainda não deve estar aberto, mas no site que abrir, lá eles...
Quando abrir...
É, na hora que abriu, aí você tem que ir lá e tentar pegar o seu standzinho.
É. Fiquem ligados aí, você que tá ouvindo a gente aí, tá pensando em ir pra uma Comic Con. uma coisa que eu acho que a gente tem que descobrir depois aí pra saber essa diferença de preço da Comic Con lá em Londres e a Comic Con de San Diego, por exemplo, a de Nova York. Tem Comic Con hoje em tudo quanto é país, assim, são Comic Cons, são eventos muito legais. Pra ver qual é a diferença.
Tem até no Brasil.
Tem, é, já tá vindo aí agora, no final do ano.
Tem até em Brasília, né, na verdade.
Aí eu não sei.
Tem, não com o nome Comic Con, porque o pessoal não quer. Não quer usar o mesmo nome pra parecer que tá.
M de Maria no final pra dar uma diferenciada, pra não rolar processo.
Ah, e Brasília ainda tá meio que se construindo nessa área, né? Também.
Pois é. Os eventos, a gente tem os vários eventos aí, o Kodama.
A gente tá aqui em Brasília, a coisa tá crescendo, mas ela já tá crescendo há muito tempo e ainda não tá adquirindo uma forma ainda. Eu acho que tem muito a ver com a mentalidade das pessoas que estão organizando esse evento.
É que
eu
nunca
acho que
é
isso
a mesma galera na organização.
O povo não se une.
Nunca entende? É a mesma galera na organização. O Kodama enfrenta, às vezes, várias dificuldades de ano para ano.
O negócio é que, às vezes, o negócio fica muito grande e o cara não consegue controlar aquilo. Mas o doutor Idovan tá ali.
E a viagem também é o seguinte, né? Você tem... não é barato fazer um evento desse. Tanto em custo de pessoas para organizar, né? Quanto para fazer promoção e tudo mais, né? Então você vai depender um pouquinho de um pessoal fazendo patrocínio e tal, né? E não é todo empreendedor que tem essa visão de, pô, vou botar meu stand numa Comic Con aqui e vou atingir o meu público-alvo.
Esse esquema de patrocínio aqui em Brasília, eles querem retorno imediato.
É, mas o cara enfia a faca também. O cara enfia a faca, não tem paciência e tal. Às vezes é muito mais em conta você ir na Comic Con de outro país do que você participar de um evento daqui. Entende? Alguns eventos têm entrada, por exemplo, você paga. Uma entrada é um alimento que você. Um alimento não perecível que você leva e tal. Mas pelo que eu vejo aqui. Alguns eventos, o nego tá querendo enfiar a faca mesmo. Por falar em evento, no próximo bloco a gente vai falar sobre um próximo evento que vai ter agora em setembro aqui, mas depois do intervalo a gente fala. Baconzitos, aguenta um pouquinho aí que a gente tem que entrar com um bloco musical, beleza?
Beleza.
Aguenta aí que a gente já volta. Vamos lá então, Idovangelis, Rádio Federal do jeito que todo
aqui
mundo curte.
Aqui é a voz do tradutor e você está ouvindo Energizando.
Projeto Macaco. Ok, estamos de volta aí, energizando o episódio 60 hoje plantão energizando. O plantão energizando informa. Vamos informar agora sobre... Já publicamos aqui na... Vou publicar aqui na fanpage do programa da rádio. A Semana do HQ na FENAC. Em Goiânia, agora de 11 a 15 de agosto, ali na FENAC do Flamboyant, Avenida Jamel Cecílio, 3300, Jardim Goiás, Goiânia, GO.
Goiânia, GO.
Tá? As informações ali no www.agendafenac.com.br/eventos/ próximos. A gente já postou aqui a imagem aqui, tá? Do evento. Vocês podem conferir. Tá aqui, ó. Dia 11 de agosto, o pessoal da revista Kiko estará lá. Dia 11, agora é na segunda, não é isso? É isso mesmo. Porque tá bem clarinho, eu não tô conseguindo ver a data direito. Mas é isso mesmo. 11 de agosto. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Pessoal da revista Kiko. Quem vai estar aqui na revista Kiko é a Kátia Ana, que ela também é desenhista e roteirista da revista. Estará lá. No dia 11, o Rafael Coutinho. Ele é quadrinista. Ele vai falar sobre quadrinhos lá e tudo mais. É porque a letrinha tá bem pequenininha. Mesmo com a minha supervisão, fica difícil de ler. Mas vamos lá, o Ivan Freitas, também no dia 12, tá certo? Ele era de São Paulo. Ivan Freitas, no dia 12, falando sobre HQ. Também, no dia 13, o Galvão Bertazzi. No dia 13 ainda, Gian Danton. No dia 14, Edgar Franco. E no dia 15, o Márcio Júnior. Falando sobre zumbis ali, o Edgar Franco vai estar falando sobre o gibi dele, que foi indicado ao HQ Mix agora. E o Gian Danton. Bom, não tá muito claro aqui, mas esses caras estarão todos falando sobre quadrinhos, ok? É semana muito legal essa iniciativa do pessoal e dos organizadores e da FENAC por receber e prestigiar eventos de quadrinhos. A FENAC daqui podia voltar a fazer isso. A FENAC daqui tinha uma semana de quadrinhos. Quem é isso aí? Estão ligando pra gente aí, ou Idovangelis? Pessoal, aproveitando que o telefone tocou ali, rapidinho, para vocês entrarem em contato com a gente aqui, pelo telefone é 3522-6759. Mandem os seus e-mails para contato@radiofederal.com.br. O Skype aqui da rádio, caso você queira falar com a gente, é o Rádio Federal. O Instagram é Rádio Federal também, tudo junto, não sei. Instagram, como é que é o Isis no Instagram? É tudo junto também? Como é que é? Tudo maiúsculo?
Tudo junto.
Tudo junto e maiúsculo.
É.
Então é isso. Então tá bom. Rádio Federal, tudo junto e maiúsculo, tá? E o Skype, Rádio Federal, já falei. O Twitter é Rádio _ Federal. Facebook da rádio é facebook.com/Rádio Federal. O site você já tá aí. A nossa fanpage aqui é o do programa é facebook.com/programaenergizando. Não esquece de conferir o nosso site também, que é o energizando.com.br, para você ficar ligado aqui na nossa programação também, ok? Então é isso, ó, semana do HQ, a colinha aqui que eu acabei de falar, tá aí na fanpage, ok? Então é isso, semana do HQ agora, essa semana agora de 11 a 15, tá dado o recado aí, pessoal de Goiânia, compareça, prestigie, certo? Aqui o... Deixa eu ver, tem e-mail aqui de ouvinte, mas aguenta a mão aí. Deixa eu ver se tem um comentário aqui também. Aqui, comentário aqui do Alexandre Link. Ele diz o seguinte: Edgar, amigo e colaborador da Contos do Absurdo, um cara genial dentro e fora dos quadrinhos. Concordo com você, Alexandre Link, o Edgar Franco é muito gente fina, tremendo artista também. Vai estar aí na semana do HQ. Tá dado o recado. Compareçam lá para vocês prestigiarem e conhecer esses grandes nomes dos quadrinhos aí, que é esse pessoal. Muito bacana. Então é isso. Vamos lá então, né? Mais notícias de quadrinhos. O que é que tem da Disney aí, ou isso que você falou?
A Disney vai lançar um especial sobre viagem no tempo. Inclusive vai ter o professor Zapotec, professor Pardal, enfim, toda a equipe, Mickey Mouse, Pato Donald, todo mundo em histórias de viagem no tempo, já no tema daquilo que você vai falar no especial.
Na conferência Sci-Fi, dia 30 de agosto, aqui na Rádio Federal, no programa Energizando.
Que alegria. Rapaz, viagem no tempo é pano pra manga, viu?
É, cara, não vai, com certeza nós vamos tentar falar em 2 horas bastante coisa, mas essa conferência Sci-Fi vai ser a primeira edição de uma série que nós vamos aí debater, sempre trazendo um pessoal muito ligado no assunto. Vamos começar aí com Viagem no Tempo, os nomes de cientistas confirmados.
Einstein?
Quem vai comparecer? O editor da Thesaurus.
Sim.
O Tagore Alegria, já falei com ele ontem, ele confirmou. Excelente, cara de primeira qualidade, muita gente boa e amante.
Ele é cientista ou ele é
conhece, doido? Não, ele não é cientista, ele é editor da Thesaurus, profundo conhecedor de ficção científica. Ele já esteve aqui com a gente falando sobre lendas urbanas.
Exato.
Ah, é!
Ele tem um conhecimento muito vasto sobre muitos assuntos. Viagem no Tempo é um deles.
Ele então, é doido.
O Victor Tagore. estar,
pré-requisito.
E alegria, estará com a gente aqui, para nossa alegria. A Carol, Carol Bernardo, a nossa bióloga de plantão, cientista. O nosso querido Richard Douglas.
Conheço esse.
Físico cientista também, estará aqui para debater. E o Leonardo Miotti, do JurassicCast, já confirmou também, estará aqui com a gente para falar sobre isso aí.
Muito
e o pessoal
bom.
Aqui do Enerdizando, claro, né? E é isso. Não podemos esquecer também que setembro é o mês do game, dos games aqui no Enerdizando. Então, toda a nossa programação é voltada pros gamers, pros games, pros eventos. Vamos discutir os jogos, plataformas, enfim, todo esse universo dos games aqui no mês que vem. Em setembro.
Setembro chove?
Oi?
Setembro chove?
Costuma chover assim lá pro finalzinho.
Eu acho que. É de sacanagem.
Eu sei.
Então tá bom. Deixa eu ver logo aqui, rapaz. Tem comentário de ouvinte.
Comentários.
Tem aqui. Ah, tá. Tem um comentário de um ouvinte aqui que é o Idovan. Idovan Araújo falando que tá na hora do popcorn break. Ok, então aguenta aí.
Popcorn break.
Bom, nós estamos com várias novidades programadas aí, mas vamos pro. Tem ouvinte perguntando sobre o Geraldo Antunes, perguntou pra gente se não vai ter notícias do paranormal. Geraldo, hoje não vai ter, tá? Não deu, desculpa, não deu pra gente programar nada hoje, tá? Então, aguenta aí que no próximo programa a gente volta. Também que a gente tem bastante coisa. Essas notícias aqui da HQM, elas tomam muito tempo. E a gente já tá bem apertado, já estamos encaminhando aí pro final do programa. Então a gente. Mas não esquenta não que na próxima semana nós voltamos aí com as notícias paranormais. Beleza? Então vamos lá. Popcorn Break de hoje. Vai ser você, Baconzitos?
Tem que botar o Dingo.
Vamos lá.
Vamos lá.
Popcorn Break! Tchá, tchá, tchá,
tchá! Eu que fiz, sabia?
Eu sei que foi você que fez, Idovan. Ok, então vamos lá, Popcorn Break de hoje com Baconzitos.
Rapaz, esse filme é um dos filmes que fez a sessão da tarde de muita gente, velho.
Ah, é?
Indiana Jones e o Templo da Perdição.
Ah, sensacional.
Muito bom.
Não é o primeiro.
Sim, é o segundo.
É o segundo. É o filme do Indiana Jones que tem feitiçaria, bruxaria e
voodoo.
E o Short Round.
Mas você sabia que pela ordem cronológica, na verdade, o Templo da Perdição era pra ter sido o primeiro.
Uhum.
Logo depois dos Caçadores, né?
Seria o primeiro filme? É isso, né?
Pela ordem cronológica, sim. Mas aí, não sei o que houve, o Spielberg resolveu fazer ele como segundo. Você sabe que nesse filme um clubezinho que aparece logo no início do filme. Tem e
o
se chama Obi-Wan.
Chama o quê?
Você sabe, né? O clube se chama Obi-Wan.
No começo do filme, quando eles. A câmera move do táxi do Short Round pro clube, você vê em neon o nome do clube, Clube Obi-Wan.
Clube Obi-Wan. É aquele clube onde ele tá no início?
O clube onde a menina tá cantando e tal, e começa toda a merda.
O senhor me dará a cinza, senhor Dr. Jones, e em troca eu lhe darei o antídoto. Antídoto pra quê? Pro veneno que acabou de tomar, Dr. Jones.
Foi você que dublou?
Não, não foi eu que dublei não, mas cara, é sensacional aqueles diálogos, cara, sabe, tá muito bom, legal, né? Aquilo, cara, os vilões assim.
Não, e aquela janta.
A janta louca. Será que dá fome aquilo de assistir aquilo,
sabe? Eu tive pesadelo com aquele filme quando era pequeno.
Ah, você tá brincando. Eu fiquei com fome de ver aquilo, cara.
Eu era pequenininha.
É verdade.
Aquele cérebro de macaco, Parecia uma. Parecia um.
Melancia.
Um arroz carreteiro, assim.
Nossa, foram 2 dias acordando de madrugada por conta da.
A Isa já tá ficando amarela já. Sério mesmo que tu ficou?
Eu era muito pequena, foi o primeiro filme punk que eu vi na casa da minha madrinha, assim, tipo. Passei noite com pesadelo.
Ah, não, foi forte pra caramba aquilo, mas. Mas eu fiquei com fome vendo aquilo, aqueles olhos de macaco na sopa, assim.
Não. Aqueles escaravelhos também, né?
Pô, gostoso demais aquilo, parecia. Aquele traseiro ali do besouro ali, rapaz. Do escaravelho.
É.
Parecia patezinho que você bota no pão, cara.
Exatamente, fígado de pato.
De atum.
Uma delícia. Deu fome agora, inclusive. Agora,
ela já tá embrulhando já. Tipo, para, por favor. Tá bom isso, tá bom.
Mas esse Indiana Jones, o segundo, é considerado meio racista lá na Índia. Eu não sei exatamente por quê.
É mesmo? Por exemplo, uma curiosidade sobre esse filme é que não tem aquele cara, quando ele cai na vila lá da Índia, não tem aquele velhinho, aquele ancião lá, que ele fala, o senhor vai até o palácio de Pancot recuperar as pedras sagradas, Dr. Jones. Aquele cara não fala nada de inglês, mas ele fala inglês no filme. Sabe como é que eles fizeram isso?
Como?
Não foi dublagem. O que aconteceu? O Spielberg estava ali do ladinho e disse pro tradutor assim, ó, peça para ele repetir exatamente o que eu disser. O Spielberg ficou atrás da câmera e ficou falando e o cara ia repetindo o que o Spielberg falava.
Que isso, cara?
E deu certo.
Ficou muito bom.
Tu assiste no inglês, tu acha que o cara tá falando inglês. Diga, Baconzitos.
Da mesma forma que fizeram Vin Diesel falar tudo quanto é tipo de língua pra fazer eu sou o Groot.
É, exatamente.
I am Groot. We are Groot. 50
takes, um vai pegar, velho.
Sim, não, ele não deve ter acertado logo de cara, deve ter dado uma treinadinha. Mas foi. Eu não entendo porque. Ah, eu acho que talvez. Por causa daquela parte histórica do filme, daquela sociedade, aquele culto lá, que eu esqueci o nome, é o culto...
Kalima.
Mas tem um outro nome, que é o nome verdadeiro da parada, que eu não lembro agora qual que é. Não lembro, cara. Mas enfim, esse culto, ele existiu mesmo.
Ah, é?
Sim.
É um deus...
E é justamente naquela época ali da colonização... Indiana, né? Que os ingleses foram enfiar o nariz lá e tá bom, enfim. Foi baseado, a história baseada nesse culto aí, tá? Então talvez por isso vai mexer com a. Você vai mexer lá na ferida do cara, mas o cara não gosta, né, bicho?
Pois é, cara.
Mas eu não vejo porque o filme. Eu gostei do filme não, e não senti que ele foi ofensivo, assim.
Não, também não.
Eu não, mas eu não sou indiano, né?
Não.
Tem que ver isso também, né? Mas é, caraca. Mas.
É, a deusa Kali.
Deusa Kali.
E o Dr. Jones tem respeito pelos deuses indianos lá, que você viu que ele disse lá pro cara, na hora que o cara tava tentando arrancar o coração dele, que ele falou que você envergonhou o Kali.
Exatamente.
Ele falou pro cara, você envergonhou o Kali. Aí ele começou a falar umas palavras em hindu lá, que eu não lembro quais eram, e aí a pedra pegou fogo e queimou a mão do cara. O cara... Entendeu? Então assim, o Dr. Jones ele respeitou e tudo mais. E o nome realmente eu não achei.
E olha só, incrivelmente, esse filme ganhou uns prêmios aí, lá em 85, de melhor efeito especial e melhor trilha sonora.
Ah, sim.
Williams, né, velho?
Cara, né? E a quem era pra ter sido feito? A Willy, né? A menininha, a loirinha lá. Era a Sharon Stone. Eu acho que saía melhor. Ah,
ela tava na... Ela tava na moda, cara, naquela época.
Tava na moda. Assim como o Tom Selleck, era pra ter sido Indiana Jones.
Mas eu acho que o Harrison Ford ficou melhor.
Com certeza que sim.
O Magnum de Indiana Jones, eu acho que... Ele deve ter ficado... Deve ter se virado de raiva quando ele viu o sucesso do Indiana Jones.
A pergunta é, ele ia ter que raspar o bigodão ou não?
É. Pois é. Acho que foi por isso que ele não quis, né? Ele tava acertando sequência.
Ele é um bom ator. Ele é um bom ator. Ah,
eu gosto
do Tom Selleck. Mas de Indiana Jones, eu acho que não ia ficar muito legal, não.
Não ia colar.
Isso, como é que as mulheres preferem, por exemplo, um Indiana Jones de com ou sem bigode?
Ou Indiana Jones do jeito que ele é.
É, o Indiana Jones não tem bigode.
Tom Selleck não ia.
Não ia. Mas ele tem aquela barba por fazer, que machuca pra caramba, não? As mulheres.
Ah, mas isso tá na moda. Indiana Jones, barba por fazer.
É, né? Tá irritar a pele de uma criança, aquele beijo.
Moda, rapaz.
Cara, faça. Não faça barba.
Não faça barba.
É, faça amor, não faça não barba.
Tá certo.
Uma coisa que eu tava vendo aqui agora,
recado
o
da
menino
Isis.
Que faz o short round.
Tá crescendo.
É o mesmo.
Que é isso, Dovan?
Desculpa.
Que eu isso, tava tocando... falta de respeito,
é o mesmo moleque...
A trilha no fundo, vai, continua a história.
O moleque que faz o short round é o mesmo moleque que faz o Data dos Goonies.
E é, cara.
Sim, ele tá crescidinho. É, e ele faz algumas coisas aí.
Nunca mais,
gente. Ele fez algumas coisas aí, tá? Não tem muito tempo, não. O Alexandre Vink tá aqui conversando com a gente, ele disse o seguinte. A Sharon Stone fez um filme do Alan Quaterman, que chamam de plágio do Indiana Jones.
Exatamente.
Mas o personagem, na real, é mais antigo. O Alan Quaterman, ele é mais antigo que o Indiana Jones, mas o Alan Quaterman, ele é inglês.
Exato.
E americano.
Mas é aquele negócio.
Gosta de americanizar tudo.
Eles fizeram o Alan Quaterman por causa porque fizeram o Indiana Jones.
Exatamente. Ah, aí o cara fala assim, ah, é parecido. É claro que é parecido, mas os dois personagens são baseados em figuras que um é baseado no Alan Quaterman, que é um personagem de ficção, né? Inglês, de um livro inglês. E o Indiana Jones é baseado num cara mesmo, de verdade.
Ah, é?
É, o americano, sabe como é que é? Os americanos pegam e americanizam o negócio. Não vamos usar o Alan Quaterman, vamos usar esse cara aqui. Aí pegaram, não lembro o nome do cara agora, o cara é explorador, o cara é o Indiana Jones mesmo.
Só que arqueólogo.
Só que ele não tinha essa aparência do Indiana Jones mesmo, tá?
Sim.
Mas o cara
negro,
mas foi inspirado nesse cara aí. É, aí eu não sei. Não. Ele devia ter um bigodão desse também, porque é o quê? Era vitoriano aquilo, eu acho. Então tinha aquele, devia ter aquele bigode. Lembra aquele filme As Montanhas da Lua? Do cara que foi encontrar a nascente do rio Nilo na África?
Sim.
Pois é, esse cara, o cara, aquele filme foi inspirado em fatos reais. O cara desse filme é onde foi inspirado o Indiana Jones.
Que legal.
Eu cara. Acho que é isso, tá?
E o nome Indiana Jones é o cachorro do George Lucas. George Lucas ou do Spielberg? É um dos dois.
Indiana.
George Lucas.
É do George Lucas, né?
O George Lucas tem um cachorro chamado Indiana.
Indiana, é.
Aí colocaram Jones.
Dr. Jones.
Mas o nome dele mesmo é Harry Jones Jr.
É o nome do cachorro ou dele?
Não, do personagem. Indiana é o apelido
Harry
dele,
Jones
cara.
Jones Jr.
Como é que é, Bacon?
Henry.
É o Harry, exatamente. Harry Jones Jr. Muito legal.
Mas
vocês gostaram desse?
Também é o seguinte. O mesmo cachorro foi inspiração pra criar o Chewbacca.
É mesmo?
Que era o cachorro que
Fala sério, né? O
George Lucas ia sair pra dirigir com o carro, ia pra levar o cachorro no parque pra passear, o cachorro ficava sentado no banco do passageiro e era, pô, puta de um cachorro, grandão e peludo. Ele, na hora que ele foi fazer, ele falou, vou botar um copiloto que nem o Indy.
Aqui, ó, o Alexandre continuou aqui, ele disse o seguinte, que fizeram o filme do Alan Quaterman por causa do sucesso do Indiana Jones.
É verdade.
Bora. É, a mesma coisa que eles fizeram aquele Tudo por uma Esmeralda na mesma época.
Michael Douglas, esse... né?
Exatamente, cara, tudo
que um filme
pra...
sucesso, vem,
é, vem alguém e faz alguma coisa e tal, é.
É, pegar o sucesso e ficar na minha ondinha, né?
É normal.
Eu também gostei. Eu não gostei de Alan Quaterman na Liga Extraordinária. Eu acho que
não, mas esquece aquela liga ali. Nem fala isso aqui, não. Porque é proibido.
É proibido falar sobre a liga?
Sobre a Liga Extraordinária, o filme aqui é proibido.
Desculpa aí.
Só se for no fura-olho.
Você é novato? É, só se for no fura-olho. Porque, aliás, eu acho que a gente podia voltar no próximo bloco falando sobre o fura-olho. Falando sobre essa Liga Extraordinária. A não ser que alguém tenha uma ideia melhor.
Bom.
Ou pior, sei lá.
Ou pior.
Vamos pensar nisso então durante o intervalo?
Tá bom.
Vamos de música aí e a gente volta pro último bloco, hein? Rádio Federal do jeito que todo mundo curte, inclusive o Alan Quaterman.
Você está ouvindo Enerdizando, aqui na Rádio Federal.
Aqui o Nestablo Ramos e vocês estão ouvindo Enerdizando,
Rádio na Rádio Federal. Federal.
Vamos episódio 68, só pra gente finalizar o Popcorn Break, a gente foi direto pro bloco musical aí, porque o Idovan é apressado pra caramba. Esse morreu esse... Ah, não, só a bateria que morreu.
É, minha bateria.
Né? Em cima que esse ator morreu. Esse cara, esse vilãozão aqui do Indiana Jones e o Tempo da Perdição lá, o Careca Grandão, Esse cara, ele era um ator. Ele não
Mola
sei se ele tá vivo ainda.
Mola Han? Alguma coisa assim.
O nome do personagem?
É.
É, eu acho que é. Eu não lembro, cara. Tem que assistir de novo.
Enfim.
E aí o cara. Esse cara é um ator super conceituado lá na Índia, cara. Tipo o Tarcísio Meira lá da Índia, entendeu? arrancando o coração do Dr. Jones. Eu acho massa aquela cena que ele. Que o Dr. Jones tenta. Tá me ouvindo aí, Baconzitos?
Tô ouvindo.
Que o Indiana Jones ameaça de jogar as pedras sagradas lá no rio, cheio de crocodilo. Aí bom, o cara grita, aí ele diz assim: pode jogá-las, Dr. Jones! As pedras serão encontradas! Mas o senhor não! Aquele vilão típico de filme assim. Desses filmes de aventura, cara. É muito legal, cara. É muito legal.
As falas que ficam gravadas.
As falas ficam gravadas. E eu que sou colecionador de falas, de filme, assim, de... Eu adoro uma fala bacana. Ah, essa é uma das minhas favoritas, né?
Também me amarro. Eu gosto muito daquele texto que o Samuel L. Jackson diz em Pulp Fiction. Você pode recitar pra gente, né?
O texto do Samuel L. Jackson no Pulp Fiction. Eu não gosto de Pulp Fiction, eu não assisti,
fala
cara.
Sério, cara.
Mas você pode falar a frase se você quiser.
Eu não sei. Eu nunca decoraria aquilo lá.
Tentou me pegar.
É uma citação da Bíblia, cara.
É uma citação da Bíblia, né?
Beleza, então, tá recomendado aí então Indiana Jones e o Tempo da Perdição no Popcorn Break de hoje pelo Baconzitos. Vamos pro fura-olho?
Peraí, tinha uma vinheta do fura-olho, não tinha?
Cara, não. Ah, tinha a vinheta do fura-olho, mas eu não sei, tu fez a vinheta do fura-olho.
Ah, não.
A gente ficou de fazer outra.
O que foi feito foi isso aqui, ó.
Sessão olho gordo.
É porque antes era olho gordo.
Porque é pra botar olho gordo nas coisas.
É, mas olho gordo é quando tu tem inveja do negócio, entendeu?
Ao contrário, né?
Entendi. E a gente não tem inveja desses caras. Por exemplo, eu não tenho inveja daquele filme da Liga Extraordinária. Hoje eu acho que o fura-olho de hoje, eu acho que tinha que ser esse filme aí da Liga Extraordinária, cara. Porque eu vou te falar, na boa, cara... Quando o americano pega pra fazer uma adaptação, é complicado. Eu não sei como é que não fizeram isso com o James Bond ainda. É porque deve ter uma galera inglesa aí na produção do Indiana Jones e não deixa isso acontecer. Do James Bond não deixa isso acontecer.
Né? Oi? Você tem. Como em qualquer outro lugar, você tem um investimento curto e um investimento real necessário pra fazer o negócio da forma certa. É que nem você vê a Liga Extraordinária como foi feita nesse filme. E vamos lá pegar os Avengers, digamos.
Sim.
Mas, bicho, é uma parada que, leva um tempo e leva dinheiro pra fazer.
O Alexandre falou aqui o seguinte, ó, às vezes o Alan Moore é chato, nunca gosta de nenhuma adaptação do trabalho dele, inclusive o ótimo em V de Vingança, que no geral são bem fiéis, mas o ódio pelo filme da Liga Extraordinária é universal, concordo. V de Vingança, o Watchmen ficou muito bom.
Watchmen?
É.
Um filme de cabeceira.
V de Vingança eu não curti muito não, tá?
Nossa, V de Vingança ficou lindo.
Eu não curti muito não, mas mas aí é...
Mas o Watchmen
é igual o nariz, né? Mas o Watchmen eu gostei, ficou muito bom. Eu acho que até com o Watchmen ele deu uma encucada aí, deu uma implicada. Mas eu gosto pra caramba de Watchmen. Agora, a Liga Extraordinária, pelo amor de Deus, cara, não tem nada a ver com os livros, cara, com os quadrinhos. Nada, é incrível isso. Como é que nego pega
Fez o esquema DC, né, velho, de filme.
Não, bicho. Como é que pega, assim, bota, coloca, arranca o Tom Sawyer do nada. Do nada. Tira aquele moleque do nada e joga ali no meio daquele filme. Simplesmente nada a ver. Constantine, por exemplo, é outro filme também que não tem nada. Vamos ver se essa série nova que tá vindo aí.
Tá vindo a série.
Eu gostei do filme do Constantine.
Eu também mas não gostei. Bicho. Mas assim, eu não gostei do personagem.
Cara, mas, não é o Constantine aquele ali, desculpa.
Exato. O Constantine é bem mais
complicado. Eu gostei do filme.
Como filme tá legal. Não, como filme tá legal. Mas, bicho, nada a ver com o Hellblazer aquele. Nada.
Exato.
Então, assim, americano pega essas coisas e adora fazer isso. Pega o negócio. Vamos dar uma adaptada aqui pros States aqui. Aí pega e o que acontece? Sai essa merda aí. Então, o fura-olho de hoje é furar o olho do gringo que tem a ideia, dos gringos que tem a ideia de pegar e fazer essas adaptações imbecis aí e estraga um negócio que tem um potencial super bacana. Pô, Liga Extraordinária é o máximo, cara. Eu adoro Liga Extraordinária.
Não sei, eu acho que baita os personagens por si só são legais. Agora, a junção deles, assim... É,
só não trabalharam direitinho.
Mas você leu a Liga Extraordinária? Você leu o gibi da Liga Extraordinária?
Não, não li.
Então,
eu tô falando realmente só do filme.
Leia. Ó, eu recomendo aí, eu acho que... Acho que os dois primeiros, os três primeiros, são legais. Depois eles começam a entrar lá em 1969, eu já parei de curtir as pornô chanchada do Alan Moore ali. Aí eu já parei de curtir, tá? Não comprei mais. O último que eu comprei foi esse de 1969. Não curti e larguei de bom mesmo. Eu gosto dos primeiros ali, dos três primeiros são os mais legais. Então esse aí é o fura-olho de hoje. A Liga Extraordinariamente Chata! Você que tá ouvindo a gente aí, nerd, você gosta? E ficou chateado com a gente porque a gente falou isso aqui. O problema é seu.
Meta-se com a sua vida.
Tipo, desculpa, cara, mas aí você vai ter que aprender a lidar com isso, assim como a gente tem que lidar com várias coisas na vida. Porque não é legal mesmo. Se você gosta, tudo bem.
É questão de gosto, vai. A gente
entende. Aqui, a gente também. É porque a gente começa. Teve um ouvinte que falou assim: pô, mas vocês só falam do que vocês gostam. Eu falei: sim, a gente fala do que a gente gosta. Mas ele tá certo, a gente não fala do que a gente não gosta. Por isso que nasceu o Olho Gordo Fura-Olho aí. Fura-Olho Gordo. Que é pra justamente a gente expressar essas paradas que a gente não gosta.
Gostei, fura-olho gordo.
Fura-olho gordo.
Fazia vinheta assim.
O negócio do olho gordo é pra também dar uma agorada nos filmes que vão sair, né, velho?
É, dá uma agorada.
No filme, no videogame, na parada que vai sair, tipo... Sei lá. Como é que é o nome daquele lá do... 80 tons de cinza que vai sair o filme, que tá todo mundo falando que vai ser...
Não exagero, não é tanto tom assim.
80 tons de cinza, ok.
Que beleza. Tá todo mundo falando que o filme vai ser uma delícia de rir.
De rir, né?
É.
Só conferindo mesmo, cara. Só conferindo. Mas eu não...
Pois então. Esse aí é tipo um olho gordo mesmo.
A Isis vai curtir.
Não vai prestar,
a Isis gosta de filminho, não. Assim.
Ó, eu até li os três livros.
Ah, tô falando!
Mas o filme não tem nada a ver com os livros.
O filme não tem nada a ver com os livros.
Você já viu pelo trailer, cara? Não.
Eu não vi o trailer.
Não é o filme.
Eu tô tentando...
Não é o livro. Não tem nada a ver.
Mas você vai assistir porque você quer ver qual é a diferença.
Não, eu já sei pelo trailer.
Mas tu vai assistir, que eu sei.
Na hora que aparece no trailer, o cara sem camisa, pronto, acabou a história do livro, não tem nada a ver com o livro, pronto.
Bom, se você tá dizendo, né?
É,
você vai voltar aqui depois pra eu falar disso aí, né?
Eu sou novato aqui nesse esquema.
Você é filhote,
mano. Eu sou novato aqui, eu tô fazendo uma experiência e...
Você é filhote.
Eu sou fã também do programa. Eu queria sugerir uma pauta. Se for possível.
Pode falar.
Porque em 2015 agora, nós teremos, além de vários lançamentos de filmes bem nerds, nós teremos vários lançamentos de filmes de terror.
Show.
Será que a gente conseguiria segurar esse assunto por algum tempo?
Depende, o que é filme de terror pra você?
Sei lá, Poltergeist, por exemplo.
Jason 44.
Não, Invocação do Mal. Esses filmes assim de terror.
Sharknado.
Não, tem uma diferença entre filme de terror e filme de horror.
Exatamente.
Ai, que horror!
São coisas
diferentes. E tem filme. Não, verdade, porque tem o filme que é aquele pra. Que voa as tripas na tela, que é o filme de horror.
Que é tipo Piranhas.
Que é legal.
3D.
É tosco também.
Aí tem
também,
o Gore também, né?
É.
Que é o filme de horror, é o filme de é o filme, cara, filme de,
eu vou
de carnificina.
Eu não gosto.
Mas tem o filme de terror também, que nem que são aqueles filmes que bicho não precisa morrer ninguém, só a trilha sonora fazendo todo mundo fica doido.
Eu gosto de filme de suspense. Estilo, ó, Hitchcock, eu gosto de, por exemplo, A Mulher de Preto. Eu gosto desses filmes de assombração, assim, eu acho massa. Tanto que a gente tem um programa aqui, a gente fala sobre coisas paranormais, lendas urbanas, é tudo voltado pra isso aí. Sempre tem um filme disso aí, cara. Filme de chupacabra, filme do ET de Varginha, filme de lobisomem. Eu gosto de filme assim, por exemplo. Lobisomem.
Filme de zumbi, filme de. Do capeta.
Exatamente, eu gosto de filme que fala sobre o capeta.
Ninguém vai falar
sobre coisa ruim.
Esses são, são filmes mais de terror, assim, eu falo, sem ser horror.
Mau gosto
isso. Ah, você não gosta?
Evil Dead é massa, velho.
Evil Dead é sagrado, é um clássico.
Qual?
Evil Dead, a morte do demônio.
Mas essa
coisa. Ah, então você... releitura, você agora eu vi. Quer dizer que você gosta de ver aquelas melequeiras no Evil Dead, mas passa mal assistindo o jantarzinho do Indiana Jones 2.
Eu era criança, pai. Indiana Jones eu tinha...
Eu tô vendo você, viu? Oh. Eu tô vendo. Vai ver o Indiana Jones jantando, fica... Eu vou falar ali com o Raul, né? Mas pra assistir aí o Evil, vamos pensar nisso aí, tá bom?
Pô, mas o Evil Dead é massa, pirezinho de maçã, os negocinho bem perfeito,
e véio. Parece que vai voltar aí, né? O Campbell, o Bruce Campbell, parece que vai voltar pra fazer alguma coisa aí.
Oba.
É o que eu fiquei sabendo. Vamos nos informar e depois a gente volta a falar
sobre isso. É o mesmo cara que fez o Homem-Aranha 1 e 2, né? O diretor. É.
Ele tem que aparecer, né?
O Sam Raimi, que...
Exatamente.
Uma das cenas do Homem-Aranha 2, que é o do Dr. Ock, na cena que eles estão fazendo a cirurgia dele lá, velho, é completamente...
Aquilo ali é Evil Dead total, mesma linguagem.
É completamente
Evil Dead, total.
Do aquele motion blur ali no fundo, assim, passando, e o tentáculozinho parado, assim, pra dar ideia de movimento. É quadrinho puro aquilo também. Muito legal. Bom, vamos pensar no assunto... Vamos pensar no assunto. O Idovan já tá ali apontando pro relógio. Ui! Já que o Titio Mário não tá aqui, Idovan, agora a gente tem que terminar no...
O Light Hit só começa...
É. fala pra ele. Fala pra ele, Bacon, que ele não acreditou em mim, não. Light Hits é só meio-dia e 15.
Mas,
todo mundo sabe 15. Disso.
O Bacon, hoje está... o Light Hits é inédito, está gravadinho, está pronto pra dar play. Aliás, está dando play nesse exato momento.
Já estamos em meio-dia e 2. Então vamos encerrar. Todos então para o play, cara.
São novos ao vivo.
É, porque dessa vez ele gravou
não,
e deixou pra gente
aqui tocar. Bem, esquenta não que eu vou doutrinar ele agora durante a semana. No próximo sábado ele vai voltar afinadinho, não se preocupa não. É que ele veio de última hora mesmo.
É, só vim ajudar.
Não se preocupa não.
Esses estagiários, velho, são foda.
Vamos mandar beijo pra todo mundo pra começar o programa do Mario Camps aí. Vocês querem mandar beijo pra alguém? Um beijo pra todo mundo. Obrigado a todos pela audiência.
Beijo todo mundo.
Eu quero mandar um beijo pra minha esposa que atura eu fazer o programa de rádio todo...
Eu vi ela passando aí atrás de você.
Pois é, né?
Passou aí, esquema. Grande Fabiola.
Aí, mas assim,
um beijão pra Fabiola ela, também.
Avisar que não sei se semana que vem eu vou estar disponível, porque eu vou estar em trânsito.
Sim.
Uhum.
Que amanhã, essa semana eu tô de férias, e semana que vem eu vou estar viajando a serviço.
Ah,
coisa
pelo,
boa.
Pelo MI5.
Quase.
Tudo bem, Baconzitos. Não tem problema, não. Você volta no próximo. Você vai voltar no episódio que a banda Nord X vai participar com a gente aqui, dia 23.
Nossa.
Show. Beleza? Semana que vem, vamos receber um pessoal de um canal do YouTube aqui. Não vou falar, não. É surpresa. Canal do YouTube. O pessoalzinho vai vir conversar com a gente aqui, beleza?
Porta dos Fundos.
Não. Então, pra minha esposa, amor, beijinho. Daqui a pouco eu tô chegando aí pro almoço.
Beijo, Isis. Regina.
Ah, eu quero mandar beijo pra mãe do Richard.
Beijo pra mãe, beijo pra dona Delma, mãe do Richard.
Mãe do Richard.
Richard tá ouvindo a gente também. Richard, soco na sua cara. Tá certo? Então tá bom. É isso aí, pessoal. Bom final de semana pra todos. Uma excelente semana. Semana que vem a gente tá aí. Grande abraço.
Valeu!
O Enerdizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.